Programa Rádio.
Boa noite, pessoal. Hoje é sábado, dia 11 de maio. Sejam bem-vindos ao programa UEMP de Rádio, onde nós, alunos do curso de Agronomia da Universidade Estadual do Norte do Paraná, orientados pelo professor Valdir Lopes, apresentamos assuntos diversos semanalmente. Eu me chamo Bruno Aguilera, sou de Paraguaçu Paulista e estou cursando atualmente o quarto ano de Agronomia.
Boa noite, pessoal. Meu nome é Lucas Sussel, sou de Assis, São Paulo, e também estou cursando Agronomia na UEMP.
Boa noite, pessoal. Eu sou o Pedro Camilo, também sou de Assis, e assim como meus colegas, aluno do quarto ano de Agronomia. Hoje, nós abordaremos o tema Boas Práticas na Aplicação de Produtos Fitossanitários, com o intuito de levar informação aos pequenos produtores, donos de horta e pessoas da região que estejam nos ouvindo, e que tem o seu cultivo muitas vezes sem a supervisão de um profissional da área. Para dar início à nossa conversa, vamos primeiramente entender o que são esses produtos dos quais vamos tratar, qual a importância da sua utilização e como as práticas de aplicação destes podem afetar tanto a produtividade do cultivo quanto o meio ambiente. Lucas, fala um pouquinho pra gente desses produtos.
Então, pessoal, os produtos fitossanitários, ou chamados de defensivos agrícolas ou agrotóxicos, têm como função principal combater pragas, doenças e plantas daninhas. Estamos falando dos herbicidas, fungicidas e inseticidas, por exemplo, que são compostos por substâncias químicas chamadas de ingredientes ativos, os responsáveis por exercer a função desejada, mas que também podem causar danos à própria plantação, cultivos vizinhos e ao meio ambiente, se não utilizados corretamente. E nos dias de hoje, para a maioria dos cultivos, é quase inevitável a utilização desse tipo de recurso, não é mesmo, Bruno?
Isso mesmo, Lucas. Por mais que os avanços na tecnologia de aplicação, a utilização de métodos de controle de pragas alternativos esteja ajudando a minimizar o uso dos químicos e os danos causados ao ambiente, ele ainda se faz necessário, vista a grande variedade de pragas e doenças que afetam as plantas cultivadas, assim como as plantas daninhas, que se não controladas, também podem ocasionar redução da produtividade, podem hospedar patógenos causadores de doença e também prejudicar a colheita. Agora, Pedro, explica um pouco melhor para o pessoal sobre os principais problemas que podemos ter se não realizarmos a aplicação de maneira correta.
Claro, Bruno. Entre os principais problemas que podemos ter se não realizarmos uma boa aplicação é a deriva, que nada mais é que o desvio da trajetória de que a gota deveria percorrer para atingir o alvo. Ou seja, se estivermos fazendo uma aplicação de herbicida para o controle de plantas daninhas, queremos que a gota contendo o produto chegue no alvo, que são as plantas daninhas. Por mais que a deriva zero não exista, buscamos sempre torná-la a mínima possível, pois senão estaremos jogando o produto fora, além dos outros problemas, né, Lucas?
Isso mesmo, Pedro. O excesso de deriva é um caso sério, que acontece com muitos produtores, tanto grandes quanto pequenos. E isso pode fazer com que o produto não desempenhe o resultado esperado, de modo que cause perdas econômicas ao produtor, que muitas vezes precisará repetir ou reduzir o intervalo de aplicação. Além disso, temos outros problemas, como a contaminação do ambiente e de culturas vizinhas, já que a deriva pode atingir uma distância grande. Posso usar até um exemplo que ocorreu comigo. Meus pais são produtores de alface lá na minha cidade e já tivemos grandes perdas na produção devido à falta de cuidado na aplicação por parte de produtores vizinhos. Agora que já sabemos que a deriva é um problema sério, Bruno, o que podemos fazer para minimizá-la e obter uma maior qualidade e segurança na aplicação?
Bom, primeiramente, é importante que se siga as instruções da bula dos produtos para garantir o uso correto e seguro. Essas instruções dizem respeito à dosagem do produto, volume da calda a ser aplicado, indicações de bicos de pulverização, cuidados no preparo da calda, entre outros detalhes. Muitas pessoas acabam desrespeitando as indicações da bula ou nem mesmo se atentam a elas e acabam tendo problemas. E, caso haja recomendação, utilizar também adjuvantes, que resultarão em uma melhor eficácia e, geralmente, menor potencial de deriva. E aí eu vou pedir para o Pedro dar uma explicação rápida sobre o que são os adjuvantes, para o pessoal entender melhor.
Vamos lá então, Bruno. Os adjuvantes são substâncias adicionadas à formulação dos produtos ou até mesmo à calda. visando modificar determinadas propriedades e assim minimizar possíveis problemas. Como assim? Os adjuvantes podem ser de diversos tipos. Temos os sulfactantes, que podem ser espalhantes, ou seja, diminuem a tensão superficial da gota e proporcionam um melhor espalhamento desta na superfície foliar. Humectantes, que retardam a evaporação da água, fazendo com que a gota permaneça mais tempo na superfície tratada, entre outros. Temos também os aditivos, como os óleos, por exemplo, que podem atuar aumentando a absorção e reduzindo a deriva. Visto isso, Lucas, conta para o pessoal o que mais é importante para minimizarmos a deriva.
Se possível, Pedro, escolha pontas de pulverização com orifício de maior tamanho e menor pressão de pulverização, e até mesmo as que possuem indução de ar. São estas que vão produzir gotas de maior tamanho e reduzir o potencial de deriva. É claro que, como muitos sabem, existem diversos modelos no mercado, com diferentes finalidades, vazão, classe de gotas e entre outros aspectos. Dessa forma, a escolha da ponta vai depender de diversos fatores, como a cultura que será trabalhado, o estágio de desenvolvimento, o produto utilizado, o alvo a ser atingido, o equipamento utilizado e muitos outros fatores. Falando um pouco mais, para quem não conhece, os bicos com indução de ar foram desenvolvidos com a finalidade de aumentar o tamanho da gota pulverizada, sem a necessidade de aumentar o volume de pulverização. Isso acontece porque sua construção permite que o ar retirado do ambiente seja adicionado no interior da gota, aumentando seu tamanho. Essas serão boas opções quando trabalhamos com produtos que exigem cobertura reduzida em culturas com baixa densidade foliar e em condições climáticas não ideais, visto seu potencial de produzir gotas extremamente grossas e reduzir deriva.
Lucas, agora que você comentou essa questão de tamanho de gotas produzidas pelas pontas de pulverização, acho válido ressaltar aos ouvintes algumas informações que podem ajudar a entender um pouco melhor qual a importância desse assunto.
Realmente, é muito importante entender isso, para que se consiga realizar uma pulverização com qualidade. Então vamos lá. As pontas, na sua maioria, produzem gotas entre a faixa ultra grossa e fina. A faixa de fina a média geralmente são recomendadas para aplicações de contato em pós-emergência, pois proporcionam melhor cobertura da área, mas são mais propensas à deriva. Já as pontas de gotas grossas são mais utilizadas para controlar a deriva e proporcionar uma cobertura menor. E por que isso ocorre? Ocorre porque ao saírem da ponta, as gotas estão sujeitas à gravidade e à resistência do ar. Gotas pequenas desaceleram mais rapidamente, caindo de forma mais lenta e assim ficando mais propensas a serem carregadas pelo vento. As gotas mais grossas possuem trajetória mais vertical, com maior resistência ao vento, mantendo a velocidade descendente por mais tempo, ficando menos sujeitas à deriva. E além da escolha correta, alguns outros cuidados são muito importantes. Explique um pouco melhor sobre isso para a gente, Bruno.
Pois é, pessoal. Além dessa escolha, é essencial que se verifique a condição em que elas se encontram. Por isso, a importância de se fazer uma inspeção regular no pulverizador e verificar detalhes como limpeza dos filtros, condição dos anéis de vedação e malha, limpeza de mangueiras, barras, presença de vazamentos, condição das pontas, assim como vazão dessas. Por quê? As pontas podem sofrer não só entupimento, como também desgaste, e dessa forma deixar passar mais ou menos calda do que deveria, causando desuniformidade na aplicação.
Complementando agora o que meus colegas falaram, ainda temos mais alguns fatores que impactam na qualidade da aplicação e no potencial de deriva, como a velocidade de trabalho do pulverizador, a altura da barra, a velocidade e direção do vento, temperatura e umidade. Quanto à velocidade de trabalho do pulverizador, ela deve seguir o que foi planejado, de acordo com o volume de aplicação recomendado, ponta escolhida, espaçamento e vazão das pontas. Mas, quando possível, o uso de menores velocidades podem evitar efeitos não intencionais nos parâmetros de aplicação e minimizar a deriva. Altas velocidades de operação podem deslocar a pulverização através de correntes de vento para cima e criar vórtices atrás do pulverizador, que capturam as gotas menores e contribuem para a deriva. A altura da barra recomendada é cerca de 50 cm do alvo, mas pode ser menor, visto que alguns estudos indicam que quanto maior a altura da barra, maior o deslocamento da gota na deriva. Agora, quanto às condições climáticas, quais são as recomendações que devemos seguir, Bruno?
Então, essas informações nós também conseguimos encontrar na maioria das bulas, mas de modo geral, recomenda-se aplicar nos horários mais frescos do dia, evitando temperaturas superiores a 30 graus, umidade relativa inferior a 50% e ventos acima de 10 km por hora. Altas temperaturas e baixa umidade influenciam na evaporação e também na volatilidade das moléculas dos agrotóxicos. E associado ao fato de que a densidade do ar é menor em temperaturas maiores, resulta em uma maior facilidade de que o produto seja transportado pelo vento. É importante se atentar ainda, além da velocidade, na direção do vento, que não deve estar soprando para culturas sensíveis, jardins, habitações, gados e fontes de água, por exemplo. Outra situação que também não se recomenda é aplicar em condições de vento menores que 3 km por hora, devido ao risco de inversão térmica, que pode resultar na deriva de gotas finas. E Lucas, já que falamos sobre alguns dos principais pontos a se atentar para reduzir a deriva e melhorar a qualidade de aplicação, eu acho que algumas pessoas podem ter a seguinte dúvida. E no caso da utilização de pulverizadores costais, essas recomendações servem? O que fazer?
Sim. As recomendações quanto às condições de temperatura, umidade, vento, velocidade de deslocamento, inspeção do funcionamento do pulverizador, seguem valendo para este caso. Mas como temos maiores dificuldades em trabalhar com a velocidade, podemos realizar a calibração com o operador caminhando em uma velocidade constante, mas confortável, que possibilite com que ele consiga fazê-la por determinado tempo. E, para alcançarmos o volume desejado, caso ele não seja atingido durante a calibração, podemos, por exemplo, alterar a ponta, para uma vazão diferente e o ritmo de bombeamento.
Para fechar esse assunto de deriva, então, acho que nada mais justo do que lembrar que o processo de pulverização é muito complexo, sofre influência de diversos fatores, como já conversamos aqui, e não envolve apenas questões econômicas para o produtor, mas também o sério risco de contaminação ambiental, risco às pessoas, aos animais e às culturas sensíveis que estejam próximas. Desse modo, não podemos esquecer que uma boa aplicação e uma aplicação segura necessita de muito planejamento e cuidado. Todos os fatores que citamos hoje devem ser avaliados e as instruções seguidas, e somente assim podemos alcançar a eficiência desejada sem maiores problemas.
Outro assunto relevante que gostaríamos de trazer aos ouvintes, além dessa questão relacionada à qualidade de aplicação, redução de deriva e melhor aproveitamento dos produtos a serem aplicados, é a proteção e saúde dos trabalhadores envolvidos nesses processos. Para isso, algumas práticas devem ser adotadas, correto, Pedro?
Exatamente, Lucas. O uso de equipamentos de proteção individual é indispensável para a aplicação de defensivos agrícolas. Isso independe da forma que o produto será aplicado. Existem muitos casos de pessoas que sofreram com a intoxicação em função de agrotóxicos, tanto com danos agudos quanto crônicos. E a forma de contágio, ao contrário de que muitos acreditam, se dá por diversas vias, seja pelo contato do produto com a pele, boca, olhos e pelo nariz. Exemplos de EPIs que deveriam ser utilizados nesses casos são luvas de segurança, respiradores, viseiro facial, avental, bota de segurança e vestimenta de corpo inteiro. Existe uma norma reguladora responsável pela segurança e saúde dos trabalhadores das atividades rurais. Sabia disso, Bruno?
Mas é claro, Pedro. A NR31, Segurança e Saúde do Trabalho na Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Exploração Florestal e Aquicultura, foi proposta pelo Ministério do Trabalho e Emprego no ano de 2005. Essa norma tem por objetivo garantir boas condições de trabalho, higiene e conforto para os trabalhadores. Ela exige a adoção de medidas de segurança adequadas para preservar a saúde e integridade física dos trabalhadores rurais. Você poderia passar algumas dicas quanto aos EPIs para os ouvintes, Lucas?
Com certeza, Bruno. Para que haja maior segurança, o empregador rural deve fornecer EPI e vestimenta de trabalho adequados aos riscos e que privilegiem o conforto térmico. A seleção da vestimenta deve levar em consideração fatores específicos da atividade do trabalhador, como equipamento de pulverização, etapas de manipulação dos agrotóxicos e modo de condução da lavoura. Se você é o proprietário e aplica defensivos, utilize EPI. Ele é de extrema importância para se prevenir dos riscos à saúde. Procure também orientação de um profissional de segurança do trabalho sobre o equipamento mais adequado para suas necessidades. Além disso, quando for comprar o EPI, procure impresso nele o número de certificado de aprovação e consulte no site se está válido e quais os tipos de proteção ele oferece.
Que bacana, Lucas! Que essas dicas possam ajudar os ouvintes que trabalham em atividades ligadas à agricultura e conscientizá-los da importância de realizar boas práticas na aplicação de agrotóxicos para alcançar produtividade e retorno econômico, sem prejudicar a própria saúde e o meio ambiente. Mas então é isso, pessoal. Tentamos trazer um pouco dos nossos conhecimentos sobre o tema para vocês, que é muito vasto e envolve uma série de detalhes e cuidados. Mas espero que tenhamos conseguido passar com clareza esse assunto e que a informação possa contribuir positivamente e criar o desejo de buscar por mais, aprender mais sobre o assunto e dessa forma poder alcançar melhores resultados.
Não podemos esquecer de mencionar, antes de finalizarmos a nossa conversa, o Nitec, um laboratório referência em tecnologia de aplicação no Brasil, que conta com uma das melhores, se não a melhor, estrutura voltada para os estudos na área. E somos agraciados em tê-lo dentro da nossa universidade. Assim como o coordenador do laboratório, professor Dr. Rony Batista de Oliveira, que é também nosso orientador. E graças a esse conjunto é que fomos capazes de trazer um pouquinho do que aprendemos no quesito tecnologia de aplicação. Por fim, agradecemos à Rádio Cabiúna por nos proporcionar esse momento e abrir as portas para os alunos da UEMP poderem compartilhar sobre o dia a dia da profissão de engenheiro agrônomo, que futuramente estaremos exercendo, e agradecer também ao professor Valdir Lopes, que foi quem nos proporcionou, juntamente com a Rádio Cabiúna, essa oportunidade. Fica ainda muito obrigado àqueles que dedicaram um pouquinho do seu tempo para nos ouvir e uma boa noite a todos.
Programa UEMP Rádio.